Meia hora depois, a gente conseguiu começar a gravação, finalmente.
Graças a Deus.
O último podcast foi amaldiçoado por todos os problemas possíveis de áudio. E não só de áudio, né? Por todos os problemas possíveis de qualquer forma. Porque a gente gravou aquela vez, você perdeu a gravação, o seu microfone tava dando um problema bizarro, que toda vez que eu falava, cortava o que você tava falando. Mas um dos maiores problemas que eu tive foi a minha voz. Porque eu gravei longe do microfone. Porque eu sou retardado e eu d*** a minha voz.
Mentira.
É verdade.
Mentira.
É verdade. Não tava dando certo, cara. Tava muito ruim a minha voz. Tava horrível. E aí eu cometi essa atrocidade. O que você acha, Hawk?
Véi, mentira, véi.
É sério, eu demorei muito tempo. Foram, sei lá, umas 3 horas a mais que eu demorei. Só por causa disso. Inclusive, o último podcast eu demorei 20 horas pra editar. E os outros podcasts foi mais ou menos umas 12 horas. E eu espero que esse tenha sido o último podcast com 1 milhão de problemas. Porque eu não aguento mais. Não tem como. Mas enfim, chega de falar de problemas. Eu quero ouvir coisa boa, Hawk. Eu quero saber da sua viagem para Salvador, porque mais uma vez você foi para porcaria de Salvador. Você não consegue ficar sossegado aí em Ilhéus durante mais de uma semana, aparentemente. E você não só foi para Salvador, mas como foi no SBT gravar Galego na Cozinha ao vivo.
É exatamente isso que você falou. Inclusive, já foi pro ar o Galego na Cozinha do SBT.
É, então, eu não vi que eu tava trabalhando, né, hoje à tarde. Aí eu fui ver, você falou que tinha ido pro ar, mas já tinha passado do horário e eu não consegui ver. Mas enfim, conta aí, Rock, como foi ir pro SBT gravar Galego in the Kitchen?
Eu pensei que a gente ia ficar muito travado e tímido e coisas do tipo, mas a gente brilhou naquela cozinha. A gente deixou o apresentador constrangido várias vezes.
Eu vi nos seus stories, ele errou o nome do canal, né? Ele falou o quê? Rock?
Ele falou Haik.
Haik.
E eu tinha acabado de ensinar o filho da puta.
Mas será que vai ter como ver agora, por exemplo? Porque eu
Eu
não
gravo.
vi e eu que. Não, eu sei que você gravou,
Então.
mas eu queria ver as duas versões, né? Eu queria ver o que foi pra TV.
Ah, edição da TV.
É, eu queria ver o que você gravou. E eu queria também deixar o link, né, para as pessoas que não viram poder ver.
A menina a que chamou a gente, a produtora lá, que na verdade ela não é produtora, ela é a menina da social media do SBT.
Ela é a estagiária.
Nem é, ela cuida das redes sociais do SBT, só que ela trabalha como produtora às vezes. Ela falou que vai me arranjar depois o link da matéria completa.
Ótimo. Então, quando você arranjar, vai ter o link na descrição desse podcast. Se você ouve pelo Spotify, você vai ter que entrar no site e olhar lá na descrição do podcast, porque ele não aparece no Spotify, infelizmente. Então, se você estiver ouvindo no Spotify e quiser ver o link do Hawk na Aratu online, tem que entrar aí no camisetasporsegundo.com e olhar lá na descrição desse episódio.
Murilo falando em camisetasporsegundo.com, cadê a desgraça do meu domínio, seu filho
Meu
da
Deus.
puta? Você ri, né?
E se eu te falar, Hawk? Que eu esqueci completamente.
Eu sei que você esqueceu, Murilo.
Eu esqueci num nível que, assim, 100% eu esqueci de ver o seu domínio. Inclusive, eu vou ver aqui ao vivo o seu
Não, não
domínio.
faça isso, não faça isso. Porque eu quero que a gente foque nesse programa, porque eu tenho uma coisa para contar para as pessoas.
Ah, você tem uma coisa para contar. Então, peraí. Peraí que a gente tem aqui 800 coisas na pauta e você quer contar. E eu
Ah,
preciso.
Murilo, essa pauta nunca vai acontecer. Mentira, ela pode acontecer depois que eu contar essa coisa. Ela é bem rápida.
Eu quero falar só de uma coisa muito pontual que a gente tá próximo, que é sobre ovos de Páscoa, mas eu espero você.
Como assim,
Exato. É um assunto polêmico.
velho? Assunto polêmico não, velho. Só um otário come ovo de Páscoa. Pronto, acabou o assunto.
Eu quero saber detalhes da sua ida ao SBT, porque você tem essa mania de não falar nada, e eu tenho que ficar te entrevistando. Eu quero saber como foi, eu quero saber detalhes, eu quero saber tudo. Como foi chegar lá?
Murilo, você conta as paradas e eu fico perguntando, meu Deus, nunca vai acabar. E eu conto as paradas e você fica, pelo amor de Deus, tem que ter mais alguma coisa. Não é possível que só tenha isso.
Não, não é possível, pô. Pensa comigo, quantas pessoas que estão ouvindo isso aqui já foram na TV? Pouquíssimas pessoas. Diria eu que menos de 1% das pessoas que estão ouvindo isso já foram apresentar algum programa na TV. Eu não nunca pisei dentro da TV. Eu quero saber como foi. As pessoas querem saber. Você foi maquiado, Raul? Que essa é a verdadeira questão que todo mundo quer saber.
Não, não fui maquiado.
O galego foi maquiado?
Menos ainda. A gente chegou na TV meio-dia.
Uhum.
A pauta tava marcada pra 1h30. Só que a gente não ia gravar na TV. A gente foi gravar na... O SBT alugou uma cozinha só pra gente gravar.
Ah, é? Não foi, tipo, no... na central do SBT?
Não. Foi numa cozinha alugada.
Uhum.
A gente foi pra essa cozinha.
Sim.
Não, peraí. Antes, calma.
Uhum.
A gente tava marcado pra ir pra essa cozinha 1h30.
Sim.
Só que o repórter que ia fazer a pauta com a gente tava em outra pauta. Tipo, ele não tava lá no SBT.
Uhum.
E aí, enquanto a gente não ia pra pauta da gente, a gente ficou rodando no SBT. Aí tava passando um... Na hora que a gente foi, meio-dia, passa um programa chamado... Não lembro o nome. Mas é um programa de...
Uhum.
Polícia.
É o da Atena.
Tipo assim, é um... Tipo um balanço geral, assim. Só que mais desgraça. Aí...
Tinha sangue no chão do set.
Nossa, quando a gente chegou lá, o repórter que inclusive entrevistou a gente no carnaval,
uhum,
ele tava correndo atrás de uma mulher que tava correndo atrás de alguma coisa. Nossa, foi muito emocionante.
Ele tava correndo assim ao vivo, no, dentro do SBT.
Não, não no estúdio. Tipo assim, o repórter tava na rua,
uhum,
não era gravação, era o ao vivo do repórter na rua,
uhum,
correndo atrás de uma mulher que, tipo, ela mostrou um carro todo cheio de balas de tiro.
Meu Deus.
E depois ela continuou correndo, ele continuou correndo atrás dela e ela tava meio que se escondendo.
Uhum. É, eles estavam no Afeganistão ali.
É, que se chamava Salvador. A gente ficou lá nesse jornal, assistindo o jornal enquanto ele tava acontecendo.
Uhum.
E a menina lá, a produtora barra...
Sim, a estagiária lá. A estagiária...
Ela não é estagiária, pô. Ela é funcionária real. Ela tem estagiários.
A estagiária que te convidou lá, colocou pra
não,
dentro.
Não, não fala isso da menina.
Veja, eu fui estagiário, pô.
Pois é, por isso mesmo. Ela não é estagiária. Ela tem estagiários. Esse é o nível dela.
Ela começou como estagiária lá?
Não sei, não tenho essa informação não.
Tomara.
Mas enfim, a gente ficou lá, ela queria botar a gente pra aparecer ao vivo no jornal. Só que eu falei pra ela, véi, a gente não vai ter o que falar. E aí, graças a Deus, ela desistiu da ideia.
Deus me livre.
Aí, tipo assim, logo depois do jornal, passa o Universo Axé, que é o programa pro qual a gente gravou e apareceu.
Uhum.
Ela queria botar a gente ao vivo no Universo Axé também.
Meu Deus, ela queria que vocês fossem os novos donos da Aratu.
Ela tá muito engajada em fazer com que a gente entre para Aratu de algum jeito.
Exato.
Só que a gente não foi ao vivo.
Uhum.
Eu falei, véi, melhor não. Aí a gente não foi. A gente ficou assistindo, tipo, a gente foi em todos os estúdios que tem lá da Aratu.
Uhum.
A gente foi na ilha da edição, a gente foi, tipo, em todos os setores. A gente deu um rolê zaço, assim.
Um tour pela Aratu inteira. É grande lá?
Rapaz, é. É bem grandinho mesmo. É porque, tipo assim, quando eu paro pra pensar em Projac, deve ser, tipo, uma cidade.
Uhum.
Lá é grandinho. É uma fábrica.
O Projac é o Acre, né? Você sabe.
Pois é. A gente ficou lá rodando até da hora da nossa pauta. A gente foi pra cozinha lá e aí a gente gravou o Galego na Cozinha.
Uhum.
E eu gravei o Galego na Cozinha também. Inclusive as partes que a câmera da SBT estava desligada.
Uhum.
Então eu tenho imagens exclusivas.
Uau.
É. E aí é isso aí. Foi pro ar hoje e nada mudou na minha vida. Véi, tem uma nuvem aqui, que se essa nuvem for chuva, puta que me pariu, Murilo. Caralho.
É Independence Day.
É tipo, véi, tá de noite e eu tô conseguindo ver uma nuvem de chuva. Você tá entendendo?
Eu tô entendendo. Tira uma foto. Eu quero ver isso aí.
Não vai, a câmera do celular não vai conseguir pegar, né? Óbvio.
Ah, tira aí. Todo mundo quer ver essa nuvem agora.
É, eu vou tirar uma foto do escuro, filho da puta. Véi, puta que o pariu, Murilo. Que desgraça é essa, parceiro?
A gente vai ser interrompido por uma invasão alienígena.
Me tá ligado que aqui ia acontecer um tornado. Não sei se era um tornado o nome. É um ciclone, na verdade.
Um ciclone extratropical.
Você sabe disso, né, Murilo?
Não.
Aqui aconteceu ou iria acontecer um ciclone?
Não sabia.
Pois é. Nesse final de semana aconteceu ou vai acontecer. Eu não sei porque eu não tava aqui, mas em Salvador choveu demais. mas eu quase fiquei preso dentro de um carro num alagamento. Eu juro pra você. Foi uma noite. Véi, eu acho que foram mais de 4 horas de tempestade com raios.
Uhum.
Sem zoar. Agora tá passando uma nuvem gigantesca. É tipo uma das maiores nuvens que eu já vi de noite na minha vida.
Uhum.
E tá ventando, Murilo, que você não faz ideia.
Eu acho muito legal esse tipo de tempestade. Aqui em Curitiba, sempre que faz, eu fico muito animado.
Eu não, porque a Bahia não tem estrutura nenhuma pra aguentar esse tipo de tempestade. De jeito nenhum, Murilo.
Você tá me dizendo que se passar um ciclone aí, vai levar a Bahia inteira?
Toda. Completamente. Vai acabar a Bahia. Murilo, se aqui ventar a mais de 30 km por hora, você já pode segurar suas pregas.
Que a Bahia vai embora. Ela vai
A Bahia vai sair voando, vai bater lá na Califórnia.
Caramba.
Ninguém vai segurar Bahia, se bater um ventinho mais forte. Véi, tá muito absurdo. Desculpa, pessoal, que tá acompanhando isso aqui, mas como isso aqui é um programa de rádio, a gente tem sempre que tá trazendo
as informações meteorológicas.
As informações de última hora, que a rádio, ela tem um poder de estar ao vivo, onde... Véi, vai tomar no cu.
Eu queria muito que você conseguisse tirar uma foto, porque eu quero muito ver isso daí.
Eu queria muito que você conseguisse entender o desespero que eu estou passando no meio dessa gravação, seu filho da
puta. O que pode acontecer se essa nuvem inteira cair como um bloco aí em Ilhéus?
Murilo, a minha casa, a rua da minha casa, inclusive o Galego fez o favor de gravar, mostrando onde é a rua da casa da gente.
Ah, que bom.
Alagou semana passada.
Eu vi que você acordou com a rua alagada, o teto caído.
Pois é, que eu nem subi ainda pra ver, porque eu cheguei hoje e eu cheguei de noite já. Então eu nem sei.
Mas como que você viu que caiu o teto, se você nem viu?
Porque o Galego me contou que caiu o teto. Eu acredito nele, né?
É onde fica a cozinha, né?
Não, caiu o teto da laje.
Como assim?
Lá em cima. Quem assistiu o vídeo do tour pela minha casa sabe que a gente tem um terraço.
Eu vi o vídeo do tour.
Pois é, não tem um terraço?
Tem, que tem uma portinha de madeira, não tem?
Então, não tem aquele buraco que o Galego se esconde no terraço?
Paf. Tem.
Para, mano. Mas aparentemente foi algum daqueles tetos ali que desabou.
Ah, é tipo, caiu assim, aquele buraco não existe mais.
Não sei qual dos tetos ali caiu.
Uh-huh. Porque
tem vários. Tem um do tanque, tem aquele do buraco do Galego.
Uh-huh. E tem... O buraco da alegria.
É. Eu acho que só tem esses dois, na verdade, mas um deles caiu. Caralho, velho, que susto da desgraça. Véi, acabou. Eu juro, tomara que esse microfone tenha pego. Murilo, tá me ouvindo? Murilo, meu Deus. Murilo, pelo amor de Deus.
Alô?
Ah, desgraça. Puta que o pariu, Murilo. Não faz isso mais comigo. Puta que o pariu.
Man, eu não tava te ouvindo.
Murilo, eu tava ouvindo um barulho tipo... Tá, 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 tá. Em algum lugar aqui. E aí você ficou mudo.
Pera aí. Algum lugar na sua casa ou algum lugar em Ilhéus?
Algum lugar em Ilhéus.
Cara, era o quê? Você tava ouvindo uma metralhadora?
Murilo, eu não sei. A nuvem agora, ela não é mais uma nuvem. Ela é o céu inteiro de Ilhéus. O céu inteiro de Ilhéus está vermelho, Murilo. Eu não sei se algum de vocês já presenciou uma nuvem de noite. Daí tem alguma porta aqui em casa batendo muito. E não tem nenhuma porta aqui em casa.
Então, queria dizer que a sua casa é mal assombrada, aparentemente.
Ela era um puteiro, Murilo. Como é que ela é mal assombrada? É que era um lugar feliz.
Não é a porta do terraço?
Tomara Deus que não, porque ela vai cair desse jeito.
Já assistiu Constantine?
Já.
Já viu a cena do inferno?
Já.
É assim que tá Ilhéus agora?
Tá quase.
Uhum.
Se aumentar um pouquinho a saturação, tá ligado aquele fade que você dá nas coisas e que você coloca vermelho?
Uhum.
Pronto. É assim que tá. Tá bizarro, bizarro. E tá um vento, tipo, muito forte. Nossa, começou a chover. E começou a chover muito forte. Começou a chover, tipo...
Tá chovendo na horizontal.
Tá chovendo. Exatamente. Murilo, tá molhando a porta do meu quarto. Puta que o pariu, man. Véi, se a porta do terraço estiver aberta, a cozinha vai alagar.
O Galego na cozinha, cadê ele?
Em Itabuna.
Ah, que bom. O que ele foi fazer em Itabuna?
Ele ficou com o pai, porque... Não sei. Mas o pai aparentemente vem amanhã, e aí como ele não tinha nada pra fazer hoje em casa, ele não veio.
Quando que o Galego tem algo pra fazer em casa?
Véi, eu quero saber quando é que aquele filho da puta vai estudar, porque agora que ele tá se sentindo famoso, ele não quer mais ir pra faculdade.
Pô, não é o último semestre?
Ah, era. Só que o animal achou, ele achou, ele não tinha certeza. Ele achou que faltavam 12 matérias pra ele se formar. E aí ele pegou só 6 esse semestre. Que ele falou, não, só falta 12, eu vou pegar 6 agora e 6 no próximo. Ah. E faltam mais de 18. Você ri porque não é você que mora com um animal desse.
Que merda.
Véi, que chuva bizarra, man.
Você tá sozinho aí na sua casa?
Tô. E tá ficando pior a chuva.
O N não mora aí?
Não.
Ele mora onde?
Ele mora na casa dele.
Mas é aí perto?
Não. É tipo uns 10 quilômetros.
Ah, mas ele vive aí?
É, porque... Não sei também explicar, não.
O que ele faz da vida?
Ele faz direito, só isso.
Ah, que bom.
Deixa eu contar logo o que eu tenho pra contar.
Meu Deus, tem um cachorro aqui no meu quarto.
É, mas ele é seu, seu filho da puta.
Vem aqui, Frida.
Não é igual essa tempestade, que tá igual um véi.
Eu achei que ela tava na sala e eu tô fechado aqui. Aí, do nada, eu olho pro lado, tem um par de olhos brancos me encarando aqui no escuro.
Que saudade, Frida. Você é linda.
Sim, por uma foto da Frida aí, pra pessoas apreciarem a...
Eu dei muita risada quando você fez um unboxing dela na caixa da sua cadeira. Foi um dos melhores stories que eu já vi.
Ela ficou um pouco com medo, mas ela ficou tudo bem no final. Ela superou o trauma. E aí depois, você viu, né? Você viu o outro stories que eu fiz, que eu postei? Que eram 200 stories, na verdade. Fazendo ela passar pela caixa aberta.
Porra, não vi. Que desgraça.
Você não viu?
Não.
Meu Deus, eu postei e tive que dividir em uns 20 stories.
Infelizmente, eu perdi isso.
Nossa, deixa eu te mandar. Que é um vídeo que vale muito a pena ser visto.
Fica o boi de um lado e a Frida do outro.
A Frida tem muito medo da caixa, o Bowie não tem.
Ela tá na porta da caixa. Ô, gente, tadinha, mulher.
Esse é o brinquedo favorito dela. Ela ama esse brinquedo.
O robô passando perto dela.
Então, gente, o Hawk acabou de passar os últimos 4 minutos vendo o vídeo da Frida, que provavelmente vai estar também na descrição. O mais engraçado é que depois desses 4 minutos dela não conseguindo passar na caixa, ela ficou de boa. Eu jogava o brinquedo e ela ia, tranquilamente, sem medo nenhum. Daí, o que aconteceu? Não dá pra ver, acho que no vídeo, mas a parte de cima da tampa tá apoiada na parte do lado. E aí, numa hora que ela tava vindo, eu dei uma batidinha e a parte de cima caiu. Então, tipo, a caixa meio que fechou um pouco. Eu fiz isso bem na hora que ela tava vindo correndo. Aí fechou e ela deu uma deslizada por dentro da caixa pra tentar passar por baixo. E aí, depois disso, ela ficou com um pouco de receio de passar na caixa, né?
Nossa, ela deve ter morrido de medo, meu Deus.
Aí o que eu fiz? Fechei duas das abinhas da caixa e ao invés de ficar ela inteira aberta, ficou um quarto apenas aberto. E aí o que eu fiz? Eu peguei a coleira dela e ela ficou 100% pistola. Que ela queria muito sair, né? Óbvio. E ela queria muito vir pro outro lado, mas a caixa tava fechada, duas partes fechadas, e ela tava com muito medo de passar.
Você quer matar a sua cachorra. Só pode.
Cara, foi engraçado que ela começou a latir, histérica. Ela corria atrás do rabo, ela ia pra um cômodo, voltava, ia pro quarto, voltava, ficou transtornada. E aí foi engraçado que no final ela veio rastejando pela caixa, devagarzinho. Mas eu não filmei essa parte.
Ô, gente, tadinho.
Ela se divertiu. A caixa tá aqui ainda, eu ainda tenho. Eu dobrei ela e coloquei atrás da porta aqui pra não ocupar espaço. Mas eventualmente eu vou brincar com a Frida de novo na caixa. Nossa, esse podcast tá uma zona inacreditável, mas...
Todos, Murilo, todos. Esses podcasts são uma zona inacreditável, todos.
Não, mas os outros têm pelo menos um mínimo de estrutura, né? Isso aqui não tá tendo nada.
Tem sim. A estrutura foi falar do SBT, aí aconteceu uma tempestade, que é considerada um ciclone.
Extratropical.
Murilo, é um ciclone, Murilo. Eu tô no meio de um ciclone, você tá querendo que alguma coisa seja mais importante do que isso? Não tem, porque a minha casa tá molhando... A chuva tá caindo na horizontal, ela tá caindo por todos os lados. Eu tenho uma varanda que ela tem vidro em 3 lados. E aí, quando chove, um lado só fica molhado.
Sim.
No máximo 2. Dessa vez, os 3 estão molhados. A porta do quarto da varanda tá molhada. Eu tenho medo de ver se o chão está molhado do quarto. Mayday.
Aqui, às vezes, chove também de uma maneira absurda, porque verão, né? Geralmente tem essas chuvas bizarras. E eu tenho uma foto que eu tirei, que eu vou colocar aí também. É basicamente um paredão gigante de chuva. Metade da foto tem um paredão e metade da foto tá seco, assim. Nesse dia, tava também chovendo na horizontal. E aqui no prédio, quando chove na horizontal, a água, tipo, escorre na horizontal pelo prédio. Eu não sei explicar direito, mas também tem uma foto aí da chuva na horizontal escorrendo pelo prédio. É bizarro.
Muito bem. Falando em morte, é...
quem que tá morrendo aí?
Eu, né, filho da puta?
Você tem medo, Hulk, de ficar sozinho aí? No...
Não, eu não tenho, não. Mas eu tenho medo de estar num ciclone.
Você não tem medo de barulho, assim, no escuro, na... de noite?
Não, eu tenho medo de estar num ciclone, Murilo. A única coisa que tá me fazendo ficar preocupado nesse momento é porque era indicativa de ciclone no sul da Bahia. E eu estou no sul da Bahia. E essa nuvem, pra mim, com esse vento, me parece ser um filhote de um ciclone.
Ótimo. Então quer dizer que se, por um acaso, você perecer, esse vai ser o último registro em áudio seu?
Sim, ao vivo, inclusive.
Ótimo.
Aí que tá meu ponto. Se eu não perecer nesse negócio de áudio, eu posso perecer na minha aventura.
Que aventura.
Como eu te falei, Murilo, eu tô indo pra São Paulo.
Ah, é verdade, né? Eu tinha até esquecido desse detalhezinho aí. Mini detalhe.
Eu tô indo pra São Paulo essa semana.
Uma pausa aí, né? Pra ficar aí registrado mais uma vez. Você virou um travel vlogger, basicamente. Só que você não grava as viagens, né?
Exatamente. É um travel vlogger sem travel e sem vlogger. Aliás, só com travel.
É, só com travel e vlogs na vertical gravados pelo Galego.
Eu vou começar a gravar assim também.
Não, pelo amor de Deus.
Vou sim, vou sim. É muito mais fácil.
Não.
Se aquele filho da puta não, pode, porque
não,
eu não posso.
Não pode, dá muito nervoso. Mas e aí?
Assim, eu vou pra São Paulo.
Ah, você vai pra cidade de São Paulo?
Vou.
Você vai pra Curitiba, que também venha pra Curitiba.
Não dá, Murilo, porque eu vou no final de semana do Lollapalooza. E aí eu quero ter a chance de talvez ir. Mesmo não tendo nada pra ver lá.
Mesmo não tendo ingresso, né, pra ir.
É, exatamente. E não gostando de nenhuma banda que vai tocar lá. Mas enfim, Murilo.
Hulk, você gosta de mim?
Gosto.
Eu não vou tocar no Lola, mas eu vou estar em Curitiba. Você pode vir pra Curitiba.
Murilo, eu não tenho dinheiro. Aí é que tá o ponto. Ah, deixa
eu... te pago uma passagenzinha.
Uma só, Murilo? Murilo, deixa eu terminar de contar a história. Eu não tenho dinheiro. Eu quero que você observe a história, Murilo. Porque agora é que a drama se complica.
Me conta.
Por quê? Eu vou, na verdade, pra Ribeirão Preto.
Certo.
Passar uma semana em Ribeirão Preto.
Tomar Colorado.
Diretamente da fábrica. E depois eu vou pra São Paulo. Hoje eu fui na rodoviária de Itabuna, porque o pai do Galego me deixou em Itabuna.
Uhum.
Aí eu fui na rodoviária de Itabuna e fui perguntar se tinha passagem de lá pra Ribeirão Preto. Porque Itabuna fica no ABR. Uhum. Então é mais fácil de ter ônibus lá do que aqui em Ilhéus.
Ah, não. Entendi. E aí Itabuna fica na BR e aí fica só a estrada estadual.
É, exatamente.
Uhum. Eu achei que Itabuna era uma vila que ficava no acostamento da BR.
Ela começou assim, mas cresceu. E aí, eu fui lá perguntar se tinha passagem direto pra Ribeirão Preto. Por quê?
Uhum.
Ribeirão Preto, pra quem não sabe, é no norte de São Paulo.
Sim.
Tipo assim, o que eu teria que fazer é pegar um ônibus e ir pra São Paulo, depois pegar um ônibus e voltar pra Ribeirão Preto.
Deus me livre.
E aí é um trabalho de corno. E eu não queria ter esse trabalho de corno, então eu fui lá perguntar se tinha um ônibus direto pra Ribeirão Preto.
Você poderia ir pra BH, né? E depois ir pra Ribeirão.
Pois é, mas aí é que tá. BH é mais complicado porque eu acho que não tem ônibus daqui pra BH.
Uhum.
Enfim, BH é mais difícil também, porque vai que não tem ônibus, vai que eu chego de madrugada, vai que.
Sim.
Eu não queria o vai que.
Sim.
E aí é que tá. Eu fui comprar a passagem pra Ribeirão Preto. Eu acabei comprando uma passagem pra São... Peraí, pra onde foi que eu comprei uma passagem?
Você vai viajar e você não sabe pra onde você vai.
Eu comprei uma passagem pra São José do Rio Preto. Eu confundi o nome do lugar, Murilo. E eu comprei. Eu não tô brincando, pessoal. Eu tô falando sério. Eu comprei. Ó o papel aqui, ó. Olha o barulho do papel. É o papel que eu fui procurar pra lembrar o nome da desgraça do lugar que eu confundi.
Tá, mas e aí?
E aí...
Assim, é um...
É 180 quilômetros de distância de uma pra outra.
É, não dá pra ir andando, né? Claramente.
Eu não consegui ir andando nem ali na esquina. Aí sim, eu fiquei desesperado porque eu gastei R$170 nessa passagem.
Uhum.
E não é pro lugar que eu tenho que ir. Aparentemente, uma passagem pra Ribeirão Preto é... 300 e poucos reais daqui de Ilhéus.
Meu Deus.
Pois é.
É muito mais caro.
É muito mais caro. Não tem lógica nenhuma. E outro detalhe, esse é o que deixa muito melhor a história, é que essa passagem não é nem de Ilhéus, nem de Itabuna. É de Vitória da Conquista.
O quê?
É de Vitória da Conquista. Eu tenho que ir pra Vitória da Conquista, pegar o ônibus lá, mas... que vai me levar pra algum outro lugar.
Tá, mas Vitória da Conquista é onde?
É a 4 horas daqui, ou mais. Você ri, Murilo. Você ri, porque não é com você. Hoje eu tô me sentindo galego.
Quantas horas que é de Vitória da Conquista pra... pra onde que é? São José do Rio
São
Preto.
São José do Rio Preto. De Vitória da Conquista pra São José do Rio Preto é...
Eu tô com o Maps aberto aqui, é... Eu tô ficando triste por você.
É várias horas, Murilo. É tipo mais de... Eu acho que é mais de 24 horas. Porque o ônibus sai de lá 1 hora da tarde, da sexta-feira, e chega em São José do Rio Preto, sábado, 6 horas da tarde.
Muito bem, ok. Pera, mas você vai sair de Vitória da Conquista.
É.
Tá, então você vai ter que sair de Ilhéus pra Vitória da Conquista.
6 da manhã, uhum. Eu vou sair de Ilhéus.
Certo.
Eu chego em Vitória da Conquista 11h30.
Vamos rezar para todos os deuses que esse ônibus não atrase.
Sim, que nada de errado aconteça. Amém. Inclusive porque só tem um ônibus por dia pra qualquer um desses lugares.
Que gostoso.
É, gostoso. Gostoso demais.
Sim.
Aí é isso aí. Aí de Conquista eu vou me fuder até São José do Rio Preto e lá a pessoa na qual eu vou ficar na casa.
Certo, a pessoa de um sexo aí indefinido.
Ah, Murilo, para com isso, pelo amor de Deus. Ela vai me buscar.
Ela quem? A pessoa ou...
A pessoa.
Ah,
ela,
certo,
a pessoa.
Uhum.
Ela vai me buscar em São José do Rio Preto de carro.
E depois ela, a pessoa, vai te... devolver em São José do Rio Preto?
Não, e depois ela, a pessoa, vai me levar pra São Paulo, capital.
Ah, você vai de São Paulo pra Ilhéus depois?
É, só que assim, a gente tá decidindo ainda. Amanhã, na verdade, eu vou decidir o que é que eu vou fazer da minha vida. São 3 opções.
Uhum.
Uma é esse plano aí que vocês já escutaram. O plano 2 é eu cancelar a passagem,
uhum,
pegar meu dinheiro de volta e pagar 5%, porque é a multa.
Sim.
Comprar uma passagem pra São Paulo, fazer o que eu não queria fazer, que é ir em São Paulo e depois voltar pra Ribeirão Preto.
Sim.
E a terceira opção, tentar trocar essa passagem pra uma pra Ribeirão Preto, em vez de São José do Rio Preto.
E pagar R$1 milhão a mais.
E pagar R$140 a mais.
É, Rock.
Assim, eu tô fazendo as contas, porque, tipo, contas, né? Tô fazendo as contas aí.
Sim.
Que eu tenho que fazer.
Uhum.
É isso. Amanhã a gente terá um veredito dessa situação. E quando esse podcast sair ao ar, segunda-feira, se vocês já estiverem vendo postagens minhas, assim,
dentro de um ônibus durante semana.
Ou então postagens minhas em São José do Rio Preto e depois Ribeirão Preto. Ou então São Paulo. E enfim, vocês vão ver várias postagens minhas em várias cidades diferentes. E vocês não vão entender nada, porque eu não vou explicar nada no Instagram. Eu vou estar explicando aqui agora. Então, se você quiser entender, você teve que vir aqui ouvir. Véi, eu tô me sentindo muito burro por ter comprado essa passagem errada, Murilo. Eu não tô... Hoje eu nem tô conseguindo gritar. Eu não tô nem... Eu nem tô feliz hoje. Eu tô triste. Porque puta que pariu, velho. Eu comprei a desgraça. E tem... Ó, peraí. Tem um detalhe. Esse é o mais legal de todos. Por quê? É claro que existem complicações. Vamos a ela.
Meu Deus. Não, pera. Não, como se não fosse complicação suficiente. Fosse morar em Ilhéus. Ter que ir pra Vitória da Conquista pra ir pra cidade errada pra depois te buscarem. Como se essa não fosse complicação suficiente. Qual outra complicação aí que você tem? Você quebrou a sua muleta? Você vai ter que ir rastejando?
Tá quase. Ela tá quase. Então, essa é a complicação. Eu tô me sentindo naquela série que passava na Globo 24 horas. Porque se eu quiser pegar o ônibus que vai direto pra Ribeirão Preto, ele sai de Vitória da Conquista na quinta-feira. Hoje é quarta-feira.
já é quarta-feira.
Pois é. Eu tenho que revisar, consertar e comprar peças para a muleta. Eu tenho que gravar vídeos para levar e editar na viagem.
Sim.
Eu tenho que organizar uma questão interna do canal que precisa ser organizada, burocrática.
Uhum.
Eu tenho que lavar minhas roupas, pois eu não tenho uma roupa limpa. O teto do terraço caiu. e eu tenho que verificar o que que é isso. Tá acontecendo um ciclone tropical na minha cabeça. E eu tenho 24 horas, Murilo, para estar em Vitória da Conquista para pegar o ônibus. Essas são as complicações.
O que você é? Você tá ultrapassando os níveis de intensidade que uma pessoa vive a vida.
Murilo, nem eu sei como é que eu consigo fazer esse tipo de coisa. Imagina se eu andasse. É o que minha professora de biologia falava na aula que ela dava. O
que ela falava?
Ela falava que Deus sabe o que faz. Porque se eu andasse, seria um perigo.
Esse seria o Tasmania.
Nossa, 100%. Inclusive, esse é o apelido do galego.
Ah, é?
É.
Por quê? Ele não parece ser muito intenso, ele parece ser mais de boa.
Murilo, ele é intenso do jeito dele. Cada um nessa casa tem a sua forma de demonstrar intensidade. A minha é não dormindo nem almoçando por vários dias seguidos.
E o galego é treinando jiu-jitsu 7 vezes no mesmo dia.
Pois é, exatamente. Inclusive, em Salvador, sabia que a gente só se viu no dia da gravação da TV Aratu. Ele chegou no sábado, lá em Salvador, e eu só consegui encontrar com ele na segunda-feira.
Você chegou que dia mesmo?
Sexta.
O que você ficou fazendo lá?
Em Salvador?
É.
Eu fui pra um evento chamado Who Connect, que é um evento de digitais influencers.
Sim.
O resto do tempo, não posso revelar.
Você estava com um malfeitor, né? Eu sei.
É, no sábado, saímos juntos para comer pizza no Rio Vermelho.
E aí vocês ganharam refrigerante.
É, a gente ganhou refrigerante de uma festa de criança que estava acontecendo na igreja do lado. A pizza custou 10 reais. E era uma pizza muito grande pra custar 10 reais.
Meu Deus. Não, 10 reais?
10 reais, Murilo.
Meu Deus, eu nunca vi uma pizza de 10 reais sem ser pizza congelada do mercado.
Na verdade, era 12 reais a minha. Porque a minha era de frango.
Ah.
Mas mesmo assim, né? É 12 reais pra uma pizza gigantesca.
Então quer dizer que você está revelando que você não é vegano, Rock.
Uau, uma grande novidade. Para as pessoas que não viram minha tatuagem de um churrasquinho na barriga, fica aí essa grande novidade.
Você vai revelar essas tatuagens aqui no programa.
É o jeito, né? Porque o galego prometeu que ia falar sobre elas.
Cada pessoa pediu uma pizza?
Foi. Esse foi o nível do... Era 10 reais, man.
E é uma pizza inteira, gigante?
Era tipo uma pizza de, sei lá, acho que era 8 pedaços.
Meu Deus.
Era, véi, é uma pizza, tipo assim, realmente uma pizza daquelas que, tanto é que ela vem na caixa de pizza. Então imagina aí, 4 pessoas andando pelo Rio Vermelho com 4 caixas de pizzas.
Meu Deus, eu acho que essa pizzaria aí tá perdendo de ganhar dinheiro.
Não tá não, porque eles não botam quase nada na pizza, esses desgraçados.
A pizza é só massa.
É só massa. Não, mentira, tem um recheio assim.
É a versão pastel de vento, só que de pizza.
Mas é aquela coisa, né, velho? É 10 conto. Porra, valeu muito a pena aquela pizza por 10 conto. Inclusive, eu fui a única pessoa que conseguiu comer a pizza toda. As outras pessoas tiveram que dar as pizzas dela pros mendigos, que cresceram os olhos pra gente quando viram que a gente tava com 4 caixas de pizza.
Foi, você comeu a sua pizza inteira, não deu nem um pedaço pro mendigo.
Nem um pedaço. Inclusive, os hippies que tava tocando do lado da gente, eles pediram muito pra mim um pedaço, e aí eu só ficava falando assim, depois, daqui a pouco eu te dou. E quando eu vi, já tinha comido tudo.
Poxa, Rock, tadinho dos hippies.
É 10 reais, se eles tocar 2 músicas, ele consegue comprar uma pizza daquela. Fora que eles ganharam o refri também, e eles ganharam Tampico e não quiseram trocar com a gente. Então tem que se fuder aqueles hippies lá.
E o galego, o que ele fez enquanto ele tava lá em Salvador?
Eu sei lá! Como é que eu vou saber?
Pô, ele é o seu BFF, como você não sabe.
Não tem jeito, Murilo, de saber. Eu tava ocupado fazendo as minhas próprias loucuras.
Ele
como é que eu vou ficar dando conta da loucura de 2 pessoas? Inclusive, eu dirigi em Salvador dessa vez.
Você pilotou um automóvel?
Um veículo.
Um veículo de 4 rodas.
Foi. E a minha carteira tá vencida há 5 anos.
Ah, que gostoso.
Pois é. Mas eu não causei nenhum acidente.
Ótimo.
Então, olha as coisas que eu tava fazendo. Como é que eu vou saber o que o galego tava fazendo? Eu sei lá. Tomara a Deus que ele não esteja dirigindo, porque ele sabe menos que eu.
Ele não tem carteira? terceira?
Não. E teve uma vez que ele foi me buscar na universidade, porque eu tava passando mal. Essa história é incrível.
Não, essa história a gente vai contar com detalhes em outro momento.
Em outro momento, você sabe que não vai acontecer, né? Tudo que a gente deixa pra contar em outro momento não acontece nunca mais. Esse podcast é uma extensão do meu canal. Quando eu falo no meu canal, depois a gente grava um vídeo de tal coisa. Nunca mais.
Não, essa história vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. Eu até coloquei na pauta aqui.
Bota na pauta aí. O dia que o Galego buscou o Hulk na universidade.
Eu quero ouvir essa história aí. Como assim? O Galego, ele tem tipo família? Tem algum lugar pra ficar lá?
Tem. E aparentemente é rica a família dele lá.
Ah, é?
É, porque é num bairro massa, assim, entre aspas. Olha. É um bairro legal. E a casa é muito grande e tem piscina.
Nossa.
Pois é. Quer dizer, é um apartamento então... com piscina.
Uau.
Pois é.
Do apartamento ou do prédio?
Do apartamento.
Olha.
Pois é.
Aí, realmente, o Galego aí tá realmente escondendo os milhões.
Mas eu também tenho família rica em Salvador e a gente continua sendo pobre.
Então quer dizer que você é o falso pobre, Hulk?
Murilo, eu queria ser o falso pobre. Eu queria tanto ser o falso pobre pra não ter que tá indo pra Vitória da Conquista daqui a 24 horas, seu filho da puta. Cadê o falso pobre que tem que ficar 30 horas dentro de um ônibus pra se fuder que não pode comprar uma passagem de avião? Falso pobre.
Só pra poder...
Para, Murilo, tá falando essas coisas. Filho da puta. Não é nada disso. Eu vou porque recebi um convite.
Ah, entendi. É business, né? Que fala.
É.
Entendi. São reuniões de negócios.
Murilo, todo homem precisa de um descanso. A minha vida tá sem descanso. Desde...
É, realmente. Todo homem precisa de um descanso depois de passar 30 horas dentro de um ônibus.
Mas é isso. Eu vou pra Ribeirão Preto descansar. Eu vou ficar uma semana em paz. Eu vou ficar uma semana desligado. Eu vou ficar uma semana, tipo, longe do Galego, longe de, tipo, qualquer problema, como o teto da minha casa caindo. Eu vou ficar em paz durante uma semana e aí depois eu vou pra São Paulo, que aí Satanás vai aplaudir de cima pra baixo.
Que ótimo. Então, eu lembrei de um negócio que eu queria te perguntar sobre o SBT. Você falou do podcast no SBT.
Murilo, eu... Não só não falei do podcast no SBT...
Como você como... não falou no vídeo que saiu hoje, né?
Exatamente. Eu cortei, eu editei o vídeo e eu esqueci de colocar a parte do podcast. Porque, tipo assim, ó, tem o... Eu vou explicar. O Hulk Show de hoje, ele foi gravado uma parte com a luz apagada e uma parte com a luz acesa. Eu fui editando até a parte que a luz estava apagada e eu vi que tava bom o suficiente. E eu não fui pra parte que... Eu nem mexi na parte que tava a luz acesa.
Certo.
E na parte que tava a luz acesa era que tava o final do vídeo, onde eu falava assim, então galera, tem um podcast. Vai lá ouvir. Mas ó, amanhã a gente vai gravar um vídeo que vai sair em junho.
Cara, esse podcast vai ter 100 mil ouvintes antes de sair no canal.
Ele vai crescer sozinho. Eu tô usando ele pra testar.
Você quer fazer um case, né?
É aquele negócio de tipo assim, o pai é rico, mas o filho é pobre, entendeu? Eu tô testando o podcast. Eu não tô dando dinheiro pra esse podcast. Eu não tô colocando esse podcast onde ele deveria estar.
Entendi.
Mas não é por culpa minha, é por culpa do meu esquecimento e da falta de vídeos gravados.
Entendi. É culpa do sistema, né?
É, Murilo. Sabe o que eu vou fazer amanhã? Eu vou gravar um vídeo de... Eu não tenho tempo pra isso, eu tenho 24 horas. Mas, ó, eu vou tentar gravar um vídeo. Ah, eu nem vou fazer isso amanhã, não. Porque ele não vai sair por agora mesmo. Eu vou fazer quando eu voltar de viagem. Nossa, amanhã eu tenho que fazer live de noite, man. Murilo, me dá um tiro, Murilo. Me dá um tiro, man. Não tem condição, véi. Não tem condição. Véi, por que eu tô me fazendo passar por esse tipo de situação, Murilo? Sou eu que me coloco nessa situação.
A sua cadeira nova é meu sonho de consumo, só perdendo pra uma muleta.
que eu vi no Twitter, que ela é perfeita.
Como é essa muleta?
Ela é igual a minha, só que parece que ela saiu de um filme do Transformers.
Uh-huh.
Ela gruda no braço, no antebraço.
Uh-huh.
Ela tem punho ajustável.
Uh-huh.
Ela faz movimentos, você pode, tipo, soltar ela e ela faz movimentos.
Nossa.
A ponteira, que é a parte de baixo, que no meu é só uma borracha,
uh-huh,
nela é, tipo, uma molinha, assim.
Eita.
Então, tipo, ela te dá impulso.
Sim.
Véi, ela é absurda e ela é bonita. Ela ainda é, tipo, muito bonita, a muleta. Ela custa $250.
Eita. Me manda aí pra eu ver.
Eu não sei se eu tenho mais...
Ah, depois você me manda, então, que eu quero ver.
Não, vou procurar agora. Vai falando aí.
É, então, eu comprei uma cadeira, gente.
Muito linda. A muleta parece com a cadeira.
Sério?
Sério. Nem tô brincando.
Ah, eu tenho uma história agora com cadeiras. Ótimo que a gente tá falando de cadeiras, que eu tenho histórias aqui da minha vida. Então, essa aqui é a minha... Acho que é a quarta cadeira de computador, assim. Primeira vez que eu ganhei um computador em 2004. Tinha uma cadeira, né, normal, de computador, de escritório. E aí, depois de uns 2 anos, eu ganhei uma cadeira nova. E essa cadeira aguentou, acho que 10 anos comigo. E ela tava num estado desgraçado nos últimos 3 anos. O que aconteceu? É uma cadeira de rodinha, né? Aquelas com 5 pernas. Começou quebrando uma das rodinhas, né? E depois quebrou a segunda rodinha. E aí, eu tava filmando um vídeo pro meu canal, o vídeo do Rei do Camarote. Eu fiz uma paródia do Rei do Camarote, chamada Rei do Kitnet. Inclusive, é o vídeo que tem mais views no meu canal.
Você só fala dele. É sua masterpiece.
Eu nunca falei dele pra você.
Claro que falou, Murilo. Você me fez ver ele com você, ao vivo.
Eu não lembro disso.
Pois é.
Mas é a minha masterpiece, sim. Eu gosto muito desse vídeo. Inclusive, eu virei a noite fazendo. Eu terminei de upar ele 8h50 da manhã e às 9 horas eu tinha que estar no trabalho. Enfim, durante a gravação desse vídeo, eu quebrei uma das pernas da minha cadeira. Inclusive, tem gravações disso. Se eu achar, tá aí na descrição. Enfim, aí eu quebrei uma das pernas da cadeira desse jeito. Ou seja, eu fiquei com uma cadeira de 5 pernas, né? 5 rodinhas, sem 2 rodinhas e sem uma das pernas da cadeira. Tinha que me equilibrar na cadeira pra sentar. E aí, no lugar que eu morava, uma kitnet, uma das paredes da kitnet era a janela, do teto até o chão. E eu sentava do lado dessa janela. E aí, um dia eu fui sentar na cadeira e a perna quebrada ficou pra trás. E aí, eu perdi o equilíbrio e eu caí da cadeira. A cadeira me lançou pro lado e ela me lançou pra janela. Se não fosse a estrutura de metal da janela, eu teria sido arremessado da janela do segundo andar. Eu tava paralelo com a janela e eu tombei pro lado. Aí eu bati com o meu ombro e com a minha cabeça na janela, o vidro quebrou e eu só não caí pra fora porque a estrutura de metal me segurou.
Murilo, pelo amor de Deus, Murilo. Você tá me falando que você foi jogado por uma cadeira, Murilo.
Eu quase fui arremessado do segundo andar pela minha cadeira antiga. Depois disso, ainda continuei usando essa cadeira por mais um ano, mais ou menos, porque eu não tinha dinheiro pra comprar outra cadeira. E aí eu comprei outra cadeira, que era a cadeira que eu tinha usado até agora há pouco. E ela durou uns 3 anos. Ela era de corino. E ela, de uma semana pra outra, ela se dissolveu. Todo o corino descolou da cadeira. Ela tava num estado deplorável. Só que assim, ela tava num estado deplorável, mas como não tinha referência, ela tava ok até. Beleza, né? Aí, só que assim, eu não tava aguentando mais. E aí eu comprei essa cadeira que eu já tava querendo desde do ano passado. Na verdade, eu queria uma cadeira da Herman Miller desde que eu conhecia as cadeiras da Herman Miller. E aí eu resolvi comprar. Chegou, eu sentei nela, eu pensei, ok, é confortável. E aí eu fui sentar na cadeira antiga, parecia que eu tava sentado num pedaço de madeira. Inclusive, eu tô vendendo a cadeira, gente. Tô falando muito, muito bem da cadeira aqui, como vocês podem ver. E agora eu tô vendendo ela.
Mentira, que você tá querendo vender essa cadeira, Murilo.
Eu tô vendendo, tá na OLX por R$50. 3 pessoas já se interessaram.
Ah, mas vale a pena. Eu compraria.
Ah, eu vou fazer o quê? Ou eu vou jogar ela fora, ou eu posso, né, vender pra alguém que tá precisando. Tipo, porque assim, ela é uma cadeira que não é muito boa, mas ela serve pra sentar. Se a pessoa não tem nenhuma cadeira, ela é melhor, porque ela tem rodinha, ela tá funcionando, ela reclina, ela só tá meio feia. Mas essa foi a história das minhas cadeiras, gente. Agora eu tô com uma cadeira nova e que tem garantia de 12 anos.
E que é perfeita.
E que é... Ela não é perfeita, mas ela é muito boa.
Olha aí o link da muleta.
Meu Deus, ela é muito bonita. Nossa, ela tem um joystick.
Ela é muito bonita, Murilo.
Cara, ela parece uma muleta de um filme de ficção científica que se passa daqui a 50 anos.
Exatamente. Ela é muito bonita. Ela é, tipo, muito bonita.
Você vai comprar a branca ou a preta?
A preta. Eu não vou comprar a muleta, Murilo. Eu vou fazer parceria com eles.
Você vai começar a lavar a mão quando você ganhar essa muleta?
Talvez.
Que você atualmente não lava a sua salmão.
É.
Eu tenho um nojo inacreditável disso.
Do quê?
Da sua mão e da sua muleta.
Murilo, você fica falando, parece que eu realmente não lavo minha mão.
Você não lava sua mão depois que você faz pipi?
Eu lavo, sim.
Você lava?
Lavo, Murilo.
Você colocaria a sua boca na sua muleta?
Não, de jeito nenhum. Nossa, não, de jeito nenhum. De jeito, Murilo, de jeito nenhum. Se bem que hoje, talvez. Ah. Porque hoje eu lavei ela.
Ah, tem que lavar com álcool. Você sabe, né? Pra matar.
Eu lavei com água sanitária e etc.
Ah, ótimo.
Eu realmente lavei hoje a muleta.
Que bom.
Só que, véi, ela é suja. Tipo, ela é suja. Véi, ela fica o tempo todo em contato com a vida externa. Ela, tipo, toca em objetos. Ela vai pro chão. Ela, enfim. Ah. Véi, eu não colocarei ela na boca, Murilo. De forma nenhuma. Já coloquei coisas inacreditáveis na boca, mas...
Essa muleta, não.
A muleta, eu vou dispensar.
Então, eu mandaria mensagem pra eles só pra ver o que dá.
Eu vou mandar, eu não tô brincando, não.
Não custa nada, né?
Eu tô vendo vídeos dela enquanto a gente conversa.
Eu tô vendo que você tá vendo, porque você tá no TeamViewer aqui aberto.
Ah, é?
Então, se você tá ouvindo isso aqui, você tem muito dinheiro, compra essa muleta pro Raul.
Nossa, eu ia adorar. A branca, ela é muito mais style.
Mas ela vai ficar marrom, né? Você sabe?
É, comigo ela vai ficar amarela, vai ficar desgraçada.
Vai ficar nojenta.
Exatamente o que eu penso. Mas ela é muito bonita, velho. Puta que me pariu. Ele tá segurando ela por onde ali? Ah, tem seguradores do lado, ó.
Olha.
Pra poder subir escada.
Sim, pra quando você for na Tóquio de novo, subir 9 andares de escada.
Aquele dia foi incrível. Vou te contar.
Sim. Falando em subir escada, eu tô me exercitando, né? O meu exercício é subir escada. Aqui tem 25 andares. Aí eu vou no 5º andar e subo até o 25º. Aí eu desço e faço isso 5 vezes. Eu subo 100 andares de escada.
Puta que o pariu.
É, demora meia hora e eu saio querendo me matar no final.
Obviamente.
Hulk, vamos parar de ver muleta aqui.
Ô, mano, pera aí, filho da puta. Cara, não. Isso é sacanagem. Ih, filho da puta.
Ai, eu minimizei o vídeo.
Não faça mais isso com as minhas muletas.
Pô, é muito bom ter o controle do computador dos outros.
É muito boa essa muleta, Murilo. Isso que é bom. Tá, Murilo, agora que a gente já falou todas as coisas que a gente não precisava falar nesse podcast, porque nada tava na pauta, você quer começar a falar sobre alguma coisa dessas aí que você anotou há 30 dias atrás da pauta?
Eu queria saber com você uma coisa importante. Se você fez o seu dever de casa.
Que dever de casa, Murilo?
Se você ouviu o podcast da Gabi.
Ouvi o podcast da Gabi. Eu tenho coisas boas e coisas ruins pra falar sobre.
Ótimo. Qual é o nome do podcast da Gabi? Você já lembra do nome dele?
Entre nós.
Olha, vai sair o segundo episódio. Eu achei que ia sair o segundo episódio, mas não saiu. Mas ainda vai sair, em breve. Tá quase pronto. Fala aí, o que você achou? A Gabi está levemente perplexa nesse momento. Eu tô olhando pra cara dela. Mentira, não tô olhando pra cara dela, que ela tá dormindo. Mas enquanto ela estiver ouvindo isso... Ela tá dormindo, né? Ela é uma pessoa que trabalha de manhã. Mas agora ela tá olhando pra mim enquanto ela tá ouvindo isso. Tá soltando risinhos. Enfim, fala aí, Hulk. Ela tá perplexa pra saber o que você tem a dizer.
Eu achei legal o podcast, eu ouvi até o final, então significa que ele não é desgraçado, porém o áudio é um pouco ruim,
sim,
por causa do, não sei, né, como é que elas gravam isso aí.
É, reza a lenda que isso já foi consertado.
Então vamos aguardar o próximo. E às vezes o que me deu a impressão é de que elas estavam mais conversando entre elas do que
gravando.
Do que gravando um podcast. E aí eu fiquei assim, será que eu devia estar escutando isso aqui mesmo?
Entendi. Mas o veredito final é você...
É bom podcast, tem potencial e futuro. Se eu fosse vocês, eu ouviria para tomar próprias conclusões.
Ótimo. Eu tenho uma história da Gabi pra falar aqui. Gabi, médica, ela é radiologista e ela tá fazendo uma especialização em mamas. E aí, beleza, né? A chefe dela foi a pessoa que tá ajudando ela na especialização, foi a pessoa que deu a parada da especialização pra ela fazer. Ela usa um e-mail da UOL. E aí, a Gabi pensou, pô, amiga, chefe, por que você não usa o Gmail, que é um provedor de e-mail muito melhor? E aí, a Gabi foi lá, criou um Gmail pra ela, e no Gmail tem uma opção que você consegue importar o e-mail de qualquer outro e-mail. Tipo, se quer migrar pro Gmail, você vai lá, importa todos os seus e-mails antigos pra lá e ótimo, você continua usando o Gmail como seu e-mail principal. Só que o que acontece? Quando você usa essa função de importar, que assim, tem duas formas, na verdade. Tem como você encaminhar os e-mails novos pro Gmail e tem uma função específica do Gmail, que é baixar os e-mails por POP3, baixar todos os e-mails antigos e novos, que eu acho que só o Gmail tem essa função. Só que acontece, a opção principal, que eu não sei por que que ela tá ativada por padrão, é excluir todos os e-mails do e-mail antigo.
Nossa, a Gabi não fez isso.
E aí, né, a Gabi foi lá e fez. Ela não leu essa opção que já tava marcada de excluir. É que assim, não tava marcado excluir todos os e-mails em caps. Tava, tipo, um nome bizarro lá. E aí ela simplesmente, né, não marcou a opção lá de não excluir, porque ela não sabe o que era, e fez. Aí, ok, né, a vida segue. E aí, à noite, quando ela chegou em casa, a chefe dela mandou um zap pra ela que ela entrou no e-mail dela da UOL e não tinha mais nenhum e-mail lá. E aí, a Gabi entrou em pânico, ela não sabia o que tava acontecendo. Aí ela perguntou pra mim, aí eu fui ver, e aí a gente descobriu que ela tinha apagado todos os e-mails do e-mail antigo dela.
Nossa, mãe do céu.
E é tipo, é o e-mail que a chefe dela usava há 15 anos, ela tinha aquele e-mail lá, com 1 bilhão de coisas, e era o e-mail principal dela, que era o único e-mail que ela tinha. E aí, de repente, não tinha mais, porque a Gabi apagou todos os e-mails. Aí, beleza, né?
Beleza, sim, beleza. E aí, beleza, né? Sim. Aí, beleza. 15 anos de e-mail perdido, beleza.
Então, mas aí o que acontece? A chefe dela falou isso, né? A Gabi entrou em pânico, quase teve uma síncope. Aí, o que que ela falou? Falou pra chefe dela entrar no Gmail e ver se tava lá. Aí, o que que a chefe dela falou? Putz, já desliguei o computador, amanhã eu vejo isso. E fica calma. A chefe dela falou pra ela ficar calma. Conhecendo bem a Gabi, ela não ia conseguir nem dormir mais naquela noite. De nervoso, né? Aí, a Gabi pediu a senha do Gmail pra ela, a gente entrou lá e por sorte, que quando você importa, essa opção ela deleta do servidor, que é no caso do e-mail antigo, mas ele baixa, né, todos os e-mails. Ela, na verdade, não tinha deletado todos os e-mails, só tinha migrado tudo pro Gmail. Só que assim, ela deletou todos os e-mails do UOL, ela perdeu a organização que ela tinha. Na verdade, a Gabi acha que ela não tinha muita organização, mas mas se tivesse, não tem mais, porque perdeu tudo. A caixa de entrada do Gmail tava com 17 mil e-mails,
nossa,
todos marcados como não lido.
Nossa.
Ah, e ela perdeu todos os contatos também da agenda.
Nossa, Deus.
Aí a gente descobriu como importar os contatos do e-mail, e era tipo, ela tinha 800 contatos, não tinha nem como passar um por um, assim, porque não tem como exportar os contatos do UOL. Por sorte, o Gmail tem como importar contato de qualquer outra conta. Aí é isso, a gente conseguiu importar, a Gabi criou todas as pastas que ela tinha lá no e-mail da UOL, no Gmail, e mas ficou lá uma zona inacreditável. Mas pelo menos ela não perdeu todos os e-mails e a Gabi não perdeu o emprego. Depois eu falei pra Gabi, né, ajudar a chefe dela. Mas a Gabi se recusa a tocar no assunto com a chefe dela. Ela finge que nada aconteceu. Que ela tá com medo de saber o que aconteceu. Ela falou que vai esperar umas 2 semanas. E aí ela vai perguntar pra chefe dela como que tá sendo a nova vida aí forçada a usar o Gmail.
Como tá, chefe? Você tá gostando aí de ter sido desgraçada?
De ter toda a sua vida digital virada de cabeça pra
Nossa,
cima.
Nossa, eu ia morrer. Se bem que eu tenho 900 e-mails não lidos no meu.
E é engraçado que tinha, sei lá, uns 50 e-mails que o Gmail não conseguia importar porque era vírus. Aí,
puta, viu, Gabi?
Sim. É, aí, tipo, tinha uns 50 e-mails do Gmail, né, na caixa de entrada, dizendo que não foi possível importar por causa de vírus.
Infelizmente, os meus ele conseguiu, né? Porque eu tô cheio de vírus no meu computador.
Eu quero saber quais sites você anda entrando aí que te proporcionam altos vírus.
Qual será, né? O que será que eu tô fazendo na internet, hein?
É, eu não sei. Não sei
ninguém
o que você tá
sabe.
Fazendo.
Ninguém sabe.
Cara, é foda. As pessoas não podem fazer coisas boas pras outras pessoas, porque elas vão se fuder.
É porque é aquela coisa de melhorar o que já é bom.
É, tipo, a chefe dela não precisava estar no Gmail. Tava bom pra ela estar no UOL. Mas aí, assim, o Gmail é bom. Todo mundo sabe que o Gmail é melhor que o UOL. Aí você vai lá, faz uma boa ação e quase que que apaga todos
que
os e-mails.
Destrói a vida da chefe.
Cara, eu não sei como que ela ficou tão de boa assim. Eu não consigo conceber como que alguém perde todos os e-mails e fala, eu vejo amanhã, vou aqui dormir, desliguei o computador já.
Mas a questão é essa, né? Tipo assim, o mal feito está feito.
Pô, eu sei, eu entendo, mas assim, imagina assim que o seu computador explode. Você perdeu todos os seus vídeos. Você vai entrar em pânico ou você vai dormir tranquilão?
Eu vou entrar em pânico e depois dormir tranquilão. Eu vou fazer os dois. Murilo, você quer gravar quanto tempo mais? Eu preciso acordar amanhã cedo.
Só mais um pouquinho, meu amor.
Tá. Eu baixei um jogo chamado Formigas pro celular. Eu vou jogar ele enquanto a gente conversa.
Ah, perfeito. Uma vez eu tava trabalhando, até, sei lá, 6 da manhã. Era um domingo, eu acho. Tava lá, tava morrendo de sono. E eu ia dormir, né? Pra continuar no dia seguinte. E eu tinha um copo de água do lado do notebook.
Ah, essa história é boa.
E aí eu virei. Eu fui levantar. Na verdade, eu fui pegar o copo d'água pra eu levantar. Tá? E eu bati no copo e o copo virou em cima do teclado do notebook. O único computador que eu tinha, óbvio, que ele queimou. Eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida. Eu fiquei tão nervoso que eu tive um torcicolo que durou quase um mês. O cara não conseguia mexer o pescoço, assim, por um mês, mais ou menos. De tão nervoso que eu passei.
De tão puto que você tava.
Não, eu não fiquei puto, eu fiquei nervoso, porque eu não tinha dinheiro direito pra comprar outro computador. E eu precisava do computador pra fazer os meus freelas, né? E ganhar dinheiro, porque eu trabalhava em agência, mas o que eu ganhava não era o suficiente pra pagar as minhas contas e me alimentar. E aí eu precisava continuar fazendo meus freelas. E eu não podia fazer freela porque eu não tinha computador. Foram uns 15 dias aí, mas eu consegui comprar outro computador parcelado em 80 vezes. E no final deu tudo certo. E eu não perdi nada porque eu tinha backup de tudo. Mas assim, deu muito, muita tristeza.
Eu fico feliz que tenha dado tudo certo. Esse é o que mantém a gente vivo.
Sim. Você já passou por algum apuro?
Eu quero que você escute o que você tá perguntando, Murilo. Eu não vou me indignar a gritar nesse podcast. Eu não vou levantar a voz. Eu não vou ficar estressado. Eu não vou falar nada. Eu quero que você escute o que você tá me perguntando. Você mesmo vai se escutar. Não vai ser eu, não. Você vai se escutar. Eu quero que você pergunte de novo pra mim. Eu já passei por algum apuro. Ah, Murilo.
Não, Raga.
Você parece um humorista, Murilo. É isso que você parece.
Eu queria saber se você já passou por algum apuro tecnológico.
Murilo, todas as coisas que eu passo na minha vida são apuros. E a maioria deles é tecnológico.
Tirando quando você derrubou o seu celular uma semana depois de ter comprado ele e explodiu a tela dele.
Tirando quando eu fui pra São Paulo a primeira vez e o HD não funcionava quando eu voltei pra casa.
Aconteceu isso?
Aconteceu isso. A primeira vez que eu fui pra aí, eu gravei milhares de coisas e eu trouxe no HD. E aí, quando eu cheguei em casa, o HD não tava querendo abrir.
Ai, que gostoso.
Eu passei mal e eu faleci. Outra vez que eu passei por um apuro, quando eu estava no Carnaval de Salvador e o meu cadarço desamarrou. Murilo, se isso não é estar à mercê da tecnologia...
Eu não sei como que um cadarço desamarrado é estar à mercê da tecnologia, mas eu vou aceitar.
A tecnologia ali era a do cadastro desamarrado, fudendo com a minha vida.
Ah, entendi.
Murilo, eu passava por apuros tecnológicos quando a minha internet era de 0.2 mega e eu tinha um canal no YouTube que eu tinha que postar vídeos. Eu demorava uma semana pra postar um vídeo no YouTube.
Pra upar ele.
Antigamente o canal não tinha muitos vídeos, porque era impossível upar os vídeos pro canal. É. Não tinha condições.
Ainda bem que chegou a internet aí na sua casa.
Nossa, Deus é bom demais, viu?
Essa internet boa era a internet do Celso da Van?
Não, a internet boa era da casa antiga. Inclusive, fazendo um adendo aqui, eu tipo, cancelei o serviço. E aí eles falaram que não podia cancelar o serviço porque tinha a conta em aberto. E aí eu falei, tá bom, me manda a conta pra eu pagar, me manda o boleto.
Uhum.
E aí eles falaram, beleza, eu vou te mandar o boleto e aí você paga. Eu falei, beleza.
Uhum.
Passou 5 minutos e a mesma mulher me ligou falando assim, ó, não tem como eu te mandar o boleto nesse valor aqui. Você vai ter que fazer um depósito. A gente vai entrar em contato amanhã com você pra te mandar a conta. Eu falei, tá bom.
Uhum.
Eles nunca mais entraram em contato pra mandar a conta. Eu nunca paguei o negócio.
Seu nome tá no SPC, no Serasa.
Com certeza ele vai estar. E eu vou processar eles, se tiver.
É uma conta de quanto?
Era de R$300.
Meu Deus. Faz quanto tempo isso?
Desde que eu me mudei pra essa casa.
Meu Deus. Já vai dar uns R$1.000 de juros já, essa porra.
Pois é. E eu quero que aumente muito pra que eu possa processar eles e ganhar todo esse dinheiro de volta.
É, ou perder todo esse dinheiro.
Não tem como eu perder porque eu tenho o protocolo da ligação falando que eu liguei pra lá pra cancelar o serviço e eles continuam me cobrando, mesmo depois de eu ter ligado. Tipo assim, eles estão cobrando como se eu ainda tivesse consumindo e tipo, eu não tô consumindo. E fora que eu tinha a reclamação óbvia de que eu não tinha internet e eu pagava pelo plano mais caro deles.
Uhum.
Então eu tenho essa reclamação pra fazer e eu tenho a reclamação de que eles estão continuando me cobrando, mesmo sem eu usar o serviço.
Uhum.
E que eu já liguei pra cancelar e que eles continuam me cobrando e que eles não mandaram o que eles falaram que ia mandar pra mim. Então, eu estou só... Esse aí é o meu investimento muito melhor do que o Tesouro Direto. Eu estou investindo em processos.
Ótimo. Pra ganhar R$100.000.
Pra ganhar R$100.000 de vez.
E abrir uma copiadora.
Eu tô vendo até onde vai essa... Até onde a empresa de internet vai querer chegar. Ela tá pensando que ela tá fudendo com a minha vida, eles mal sabem com quem eles estão se metendo. Eu vou destruir aquele lugar. Nossa, tem uma formiga no meu pinto.
O que? Ela saiu do jogo e foi pro seu pinto?
Aparentemente sim, e também porque eu tô pelado.
Ah, quando você não tá pelado? Ó, quando eu for pra aí, você vai ficar pelado?
Ah, Murilo, acho que não, porque a gente não tem esse nível de intimidade.
Graças a Deus. Apesar de eu já ter visto um nude seu, né?
É.
Inclusive,
bota aí pro pessoal ver, seu filho da puta. Foi o galego que tirou a porra do... Véi, que filho da puta. Desse dia em diante, a gente tem uma regra aqui em casa, que é não pode mais tirar foto do outro sem avisar. Dentro de casa, né?
Uhum.
Local público pode, obviamente, porque ninguém vai estar nu. Mas dentro de casa tem que avisar pro outro tá tirando foto. Porque o filho da puta tirou essa
foto da sua bunda.
É.
Então, se alguém algum dia pegar o meu celular, tem alguns nudes do Hulk. É porque, assim, a mesma foto, só que ela foi enviada em grupos de zap, e aí tem cópias aleatórias dessa foto espalhadas no meu celular. E eu não faço a menor ideia da onde que tá essa foto. Eu só sei que ela tá lá no meu celular. É um brinde. Se alguém algum dia pegar o meu celular e quiser olhar lá por 2017, vai achar alguns nudes do Hulk.
Véi, por favor, não façam isso, pessoal. Não é um nude do qual eu me orgulho.
Você tem algum nude do qual você se orgulha?
Nossa, eu tenho vários. Nossa, se eu pudesse, eu tava vendendo esses nudes pra comprar amuleto. Atenção, pessoal.
Você quer comprar um nude do Hulk?
Nossa, eu venderia. Pois, belíssimo.
É.
Vou começar a vender pack. Pack de fotos.
Pack de nudes?
Pack de fotos do Hulk.
E você tem nudes não só do Hulk, mas você tem nudes do galego na cozinha.
Exatamente.
É, essas aí também devem valer uma grana.
Eu tenho nudes do galego, eu tenho fotos peladas engraçadas do galego na cozinha. Não sei qual é o melhor.
Conta aí essa história, que a história é boa.
Mas você sabe qual é essa história?
Eu sei, você contou aqui uma vez.
Aqui nesse podcast?
Não, aqui em casa.
Ah, tá. Muito bem.
Na mesma conversa que nasceu o nome desse podcast.
Foi meu, nem lembrava disso aí, mas graças a Deus então. Uma vez o galego saiu pra beber com o antigo morador da casa, que é tão antigo que ele nem aparece nos vídeos. Graças a Deus, porque eu odeio ele atualmente.
Ele apareceu em alguns vídeos?
Não, nenhum. Ninguém nem sabe da existência dele. Se ele tivesse aparecido em algum vídeo, eu tinha apagado o vídeo. Tanto que eu odeio aquele filho da puta. Ele saiu, esse filho da puta levou o galego pra sair pra beber. E o galego voltou transtornado de cachaça. Ele estava em outro planeta de cachaça. O galego chegou em casa, transtornado de cachaça. E passando mal.
Sim.
Vomitando e coisas que você faz quando você está muito bêbado.
Uhum.
E aí, esse filho da puta, que até então era nosso amigo, resolveu dar banho no galego. E aí...
Ele tava bêbado também?
Tava. Ah. E eu fingi que nenhum dos dois Luiz estava existindo em casa. Eu só fiquei dentro do quarto.
Tinha um bêbado dando banho no galego. Mais bêbado ainda.
Mais bêbado ainda. E eu fingindo que não tava vendo aquilo acontecendo. Eu fiquei dentro do meu quarto. O banho foi dado. Uhum. E aí a gente não, né? Que a gente é muita gente. Uhum. Ele levou o galego e deixou num colchão que ficava na sala.
Uhum.
Quando colocou o galego naquele colchão, ele achou que seria por bem tirar uma foto do galego peladinho com um óculos em cima do pinto, como se o pinto fosse um nariz. E aí essa foto aí, ela existe, ela está por aí.
Ela tá no seu celular.
Ela tá rodando o planeta. Alguém no universo tem essa foto, eu tenho certeza.
Você tem essa foto?
Eu tenho. Óbvio que eu tenho.
No seu celular?
Não, no meu celular eu não tenho mais, mas eu tenho quase certeza que eu tenho essa foto no Google Fotos.
Ah, que bom.
Porque o Google Fotos salva tudo, né?
Então, o seu Google Fotos é ainda mais valioso que o meu celular, porque tem esse nude do galego.
Nossa, o meu Google Fotos, nossa, Murilo, você não tá entendendo o que que tem no meu Google Fotos. O meu Google Fotos, ele deve ter coisa, tipo, véi, ele deve ter absurdos, porque, tipo, o meu Google Fotos, eu acho que ele salva coisa desde que o Snap começou a bombar, e aí eu comecei a fazer coisa pro Snap.
Uhum.
O canal que eu tenho no YouTube, eu tinha no Snapchat. Então, existem lindas imagens no Snapchat.
Você fazia campeonato de nude, né?
Nossa, véi, eu acho que tem. Eu acho que o meu Google Fotos, eu não sei por quanto eu venderia o meu Google Fotos.
Vamos vazar esse Google Fotos aí.
De jeito nenhum. Eu posso deixar a senha pra você, vazar ele quando eu morrer, porque ele acabaria com a vida de várias pessoas no planeta Terra.
Sua, do galego, de quem mais?
De várias pessoas. Várias. Nossa, várias. Pelo planeta Terra. Vidas destroçadas por um Google Fotos. Quando você vier pra cá, eu lhe mostro meu Google Fotos, Murilo. Você vai ver o que é arrependimento.
Eu quero ver esse Google Fotos.
Ah, Murilo. Ele tem coisas do... Nossa, ele tem coisa muito antiga, velho. Eu acho que eu comecei o Google Fotos em 2015. Assim que o Google Fotos saiu.
Uh-huh.
E, tipo, nessa época, meu celular já tinha, tipo, milhares de imagens. Salvava aí milhares de coisas antes mesmo do Google Fotos. E aí, com o Google Fotos, meu amigo, o celular voou. Que foi uma loucura. Véi, eu tenho muita coisa. Coisas que não deveriam nem existir.
Eu quero saber quanto você pagaria pelo Google Fotos do Raul.
Nossa. Essa é a enquete. Porque se alguém me der certeza que vai pagar uma quantidade exorbitante, eu vendo o meu Google Fotos.
Quantos dígitos tem que ter essa quantidade exorbitante?
6.
6 é um valor bom aí.
É, um valor exorbitante. 6 dígitos. Nossa, com 6 dígitos eu vendo. Mas é porque vale 6 dígitos. Véi, eu tenho certeza que se a pessoa pegar o meu Google Fotos, se conseguir trabalhar em cima daquilo ali, ela consegue fazer 6 dígitos em questão de menos de um mês. Inclusive, eu já estou pensando numa forma de monetizar o meu Google Fotos.
Dá pra abrir um site pornô só com o seu Google Fotos?
Nossa, dá pra fazer miséria. Você consegue abrir várias coisas com o meu Google Fotos. Dá pra abrir um blog tipo o Anegão. Aí dá pra abrir um site só de putaria. Dá pra abrir um site de prints engraçados. Nossa, dá pra abrir várias coisas. É por isso que eu tô falando que 6 dígitos ele se paga em menos de um mês.
Ah, você vai dominar a internet aí só com o Google Fotos do Raul.
Só com o meu Google Fotos. Invistam, galera. Essa é a dica. Murilo, 2 horas de gravação.
Que gostoso.
Ai, meu Deus.
Eu acho legal que a gente sempre fala quanto tempo que tá gravando e ele nunca chega nem próximo do tempo que tá de fato na edição. Mas eu quero falar um negócio aqui.
Murilo, você falou que era só um pouquinho quando tava 1h30.
Não, é um assunto breve, mas assim, a gente precisa comentar. É um assunto muito triste. A gente comentou no segundo episódio que as pessoas estavam ouvindo isso aqui no trabalho.
Esse é um assunto muito triste, viu, galera?
Muitíssimo triste.
Atenção aí pro assunto muito triste.
Que as pessoas estavam ouvindo, falaram pra você que tava ouvindo isso aqui no trabalho. E aí eu fiz um comentário jocoso dizendo que a pessoa ia estar lá na planilha dela colocando os números errados. Ia ser mandado embora por causa disso. E aí, eis que, o que aconteceu na semana seguinte?
O nosso amigo, conhecido por nós como Léo Entrevista de Emprego. Ele foi demitido do emprego dele por estar fazendo isso.
Não, não foi exatamente por estar fazendo isso, mas ele falou pra mim, no dia que saiu, ele tava ouvindo isso, ele se sentia aquela pessoa que tava colocando os números errados na planilha, e aí no dia seguinte ele falou, eu fui demitido.
Ai, Léo, entrevista de emprego. Será que ele já arranjou outro emprego?
Eu acho que não. Eu falei pra ele mandar um depoimento em áudio, mas ele nunca me mandou, então...
Porra, eu vou cobrar ele depois. É, ele tem esse apelido porque ele ficou cerca de... Véi, ele ficou muito tempo. Eu acho que ele ficou, tipo, 6 meses procurando emprego. E ele, tipo, ia pra várias entrevistas de emprego, assim. Ele chegava no grupo e falava assim, ô, galera, tô indo em mais uma entrevista de emprego. E aí eu coloquei o apelido dele de Léo Entrevista de Emprego. Porque já tinha outro Léo no grupo. E aí eu queria diferenciar o Léo, os Léos. E aí ele virou o Léo Entrevista de Emprego. E aí arranjou um emprego depois de 6 meses, que era esse emprego aí. É. Aí ele virou o Léo Empregado, depois do ele conseguiu um emprego. E agora ele voltou a ser o Léo Entrevista de Emprego. Se bem que ele nunca... Eu também não tô acompanhando o grupo, assim, não.
Não, ele, mas não, ele não fez mais entrevista. Ele é só o Léo Desempregado, porém amigo agora.
Puta que pariu, Léo. Você é um cara foda, viu? Torço pra que você se volte aí pro mercado de trabalho. Que você é um homem que adora e está tentando entrar no mercado de trabalho, pelo menos.
Não, mas agora ele tá fazendo faculdade.
Ah, é? Ele não fazia faculdade antes, né?
Não, aparentemente ele é um vagabundo.
O Léo faz faculdade de quê, Léo?
Tá fazendo química.
Puta que o pariu.
Na federal.
Ah, na federal, pelo menos.
É. Ele é o novo Heisenberg.
Ele é o novo Heisenberg desempregado. Tal qual o Heisenberg. Só que sem câncer.
É, mas é isso. O Léo está desempregado. Se você mora em Londrina e tá precisando de um garoto bom.
De um moleque bom, um moleque bacana aí, ó, que não trabalha direito, por isso ficou desempregado. Um filho da puta que só quer ganhar um salário e botar número errado em planilha.
É.
Você tá a fim de contratar um ser desse, entre em contato aí com esse filho da puta aí.
Tadinho, Léo. Léo, você vai arrumar um emprego. Você vai ficar muito rico um dia.
Claro que vai. Todas as empresas precisam de um vagabundo, um desocupado. Pronto, Murilo. Com essa informação, a gente pode, Murilo, terminar o episódio. Todo episódio, eu tenho que ficar implorando pra terminar a desgraça do episódio. Tô exausto.
Mas a gente não falou da surpresa. Eu
Murilo,
parar.
Já são 2h51. Eu tenho que acordar amanhã pras minhas 24 horas, Murilo. Você esqueceu que eu tenho que ir pro outro lado do país.
Você devia estar regozijando agora que no último podcast a gente começou a gravar 3h10. Não são nem 3 horas ainda.
Pois é, eu devia estar regozijando de filho da puta. Eu nem consigo falar isso, seu filho da puta. Imagina estar sentindo isso aí que você falou. Quando você quer me destruir, só pode.
Só um pouquinho.
Porque você virava minha cara e falar que eu devia estar regozijando de... É de fuder, viu?
Não, tem outra informação aqui. A gente vai realmente acabar, gente. Então, se você já quiser sair... Sai aí, filho da puta. Eu vejo quem sai do podcast antes, pelas estatísticas.
É, a gente vê quem sai do podcast antes.
É, se você aí, Roberto, ou você aí, Lúcia, não sai ainda, filho da mãe.
Sabe quem nunca sai?
Andressa.
E Raquel.
Exatamente, a fanbase do Camisetas.
A fanbase do Camisetas. Todas as vezes a gente vai falar o nome dessas desgraçadas.
Então, o podcast finalmente saiu no Deezer, rapaz.
Ah, saiu! Ora, ora, hein, filhos da puta.
É, depois de 80 semanas já que o podcast existia.
Tá no 50º episódio já. O podcast tá perto de acabar.
É, estamos chegando aqui, tá esgotando os assuntos aqui.
Tá, com certeza. Com certeza está.
É, só que assim, tem um pequeno empecilho, né? O pequeno empecilho é que essa porra do Deezer é uma merda e o podcast tá fora de ordem no Deezer.
Então é isso, você assiste do jeito que você quiser. Você pode pegar qualquer episódio no Deezer e tacar-lhe o pau. Foda-se. É bom porque a pessoa vai entender nada do que tá acontecendo. É o nosso objetivo aqui. Acabaram de cair 3 aranhas aqui no meu...
Meu Deus, você tá na Austrália?
Não, eu tô jogando o jogo das formigas. E aí cai aranha. A aranha é o inimigo da formiga.
Ah, eu achei que era aí na sua casa.
Não.
Que com o ciclone tinha levado 3 aranhas aí.
Não. O ciclone, inclusive, já acabou. O céu já tá limpo de novo, foi só um susto.
Ah, que bom que a sua casa não caiu e você não morreu no meio da gravação.
Não, dessa vez não. Mas eu quero ver, eu estou ansioso pra ver como é que tá a minha cozinha nesse momento.
Eu quero ver como que tá o seu terraço, Rock.
Amanhã, Murilo, você verá.
Ótimo. Tchau, gente.
Tchau, gente. Até o próximo podcast.